Show! Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 9 horas 32 minutos, 21 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Vamos trazer mais um assunto em destaque aqui na nossa programação. Nós vamos para a área da saúde. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio, já quero cumprimentá-lo, ele que é médico, é pediatra, Dr. Rangel Guedes. Sempre temos pautas importantes e hoje teremos mais um assunto a tratar. Vamos falar da bronquiolite. Prazer recebê-lo aqui, Dr. Rangel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E trazendo um pouco mais de informação desse assunto tão importante e tão frequente nessa época do ano, né?
É verdade. Principalmente aquela preocupação que os pais têm com a criançada. Doutor Rangel, para começar, o que é a bronquiolite? Por que ela atinge principalmente os bebês? E quais são os primeiros sintomas aí para os pais reconhecerem e ficarem em alerta?
Essa é uma doença, Rudimar, que assusta, de certa forma, muito as famílias, as mães, né? E é importante que se diga, e de saída eu já gostaria de dizer isso, que ela é uma infecção viral. É uma infecção causada por vírus na via respiratória, lá embaixo, onde tem os brônquios, os bronquiolos pequenos, aonde o ar passa. Então, esse processo inflamatório causado por vírus, ele diminui a passagem do ar, porque ele inflama os brônquios, diminuindo a condição do ar passar e chegar lá no pulmão, na parte mais distante do pulmão, e também produz secreção. Então, com uma diminuição da passagem do ar pela inflamação, mais a secreção, esse ar chega, esse oxigênio que precisa fazer esse intercâmbio lá nos alvéolos distais, no pulmão, ele não acontece com facilidade. E eu diria, volto a dizer da questão de ser uma infecção viral, porque as mães têm um desejo de uma melhora rápida. Isso é natural e é esperado.
Sim, sim.
Contudo, os antibióticos não fazem efeito nesse caso, né? Volto a dizer também, não só para isso, né? Antibiótico não mata vírus, né? E é causado por vírus a bronquiolite. É causado pelo vírus sincicial respiratório, 80% dos casos, mas também é causado por outros vírus, como o próprio vírus da influenza, que é muito comum no nosso meio, como o adenovírus, que é aquela gripe que às vezes as mães se preocupam porque produz uma secreçãozinha no olho, né? Também causado por esse vírus, e também, não diferente, é importante lembrar, pelo próprio vírus do Covid. Uhum. Né? Em relação aos sintomas, inicialmente são sintomas muito parecidos com sintomas da gripe. A criança tem uma secreção nasal, tem uma tosse, às vezes faz uma febre esporádica, um episódio, dois episódios, ou até uma febre que vem a cada 8, 10 horas, mas não é uma febre muito alta. Então, basicamente, é um quadro típico de gripe, inicialmente, podendo, então, se complicar com outros sintomas, né? Uhum. Então, sempre em crianças, em bebês, é importante ficar atento.
E a evolução do caso após os primeiros sintomas é rápido, Dr. Rangel?
Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. É importante, assim, que aproximadamente a cada 10 crianças que têm e entram em contato com esse vírus e desenvolvem a doença inicial, uhum, aproximadamente de 1 a 3 necessita internação hospitalar.
Sim.
E desse 1 a 3, 15%, 20% se faz necessário estar internado em uma UTI pela complicação, né? E aí como é que começa? Como é que a mãe percebe, né, que esse caso está evoluindo, né? Principalmente tem uma coisa muito característica, que é a questão do esforço respiratório, que é quando retrai, assim, afunda as costelinhas, né, que a gente chama de tiragem, quando o nariz bate muito forte na hora que a criança está respirando, ela parece ter uma dificuldade de respirar e o narizinho se mexe com uma determinada rapidez, né? Uma respiração rápida também, não tem mais aquela tranquilidade para respirar, a mãe consegue observar que a respiração fica muito rápida. E principalmente, a gente tem que observar os sintomas associados, que é a prostração. O bebê não quer mamar, o bebê fica muito sonolento, né? E é importante que se diga que esses quadros de bronquiolite, normalmente eles são realmente mais comuns em bebês menores de 6 meses, e aí está uma questão da gravidade importante, mas também em bebês até 2 anos, né, já crianças aí. Também a cianose, né, fica um pouco roxinho os lábios e as extremidades, os dedos. Então, isso são coisas importantes, assim como o chiado, que o médico, o pediatra, enfim, ausculta no pulmãozinho, também às vezes a mãe consegue perceber sem uso de nenhum aparelho, de um estetoscópio. Tem uma diferença aí daquele chiado, daquele ronquinho que às vezes as crianças têm no nariz, mas é um chiado mais importante, vamos dizer assim, e como chiado mesmo na base pulmonar, aonde a mãe se assusta, porque ele vem normalmente associado com esses outros sintomas que eu relatei anteriormente.
Sim. E muitos pais ficam na dúvida sobre o tratamento. A bronquiolite precisa ser encaminhado que tipo de tratamento, doutor Rangel?
Isso é uma coisa que preocupa muito. Então vamos tentar assim, ó, começar com o tratamento preventivo. Então todas as gestantes ainda, o bebê nem nasceu, isso é importante. Todas as gestantes hoje, a partir de, se eu não me equivoco, dezembro de 2025, começou a ser fornecido pelo SUS a vacina para as mães. Então as mães realizam essa vacina aproximadamente a partir da 28ª semana de gestação, e aí eu reforço a importância de fazer em torno da 28ª, um pouquinho mais, quem sabe, de gestação, para que haja um amadurecimento, vamos dizer dessa forma, da imunidade e ela consiga transmitir essa imunidade para o bebê.
Para o bebê.
O bebê nasce e os estudos demonstram que até o terceiro mês de vida, ela, normalmente essa defesa dura até os 6 meses, que é o pior momento.
Sim.
Mas essa defesa começa a diminuir um pouco a partir do terceiro mês de vida. Então, lá por volta, dura ainda alguma coisa até por volta dos 6 meses. O que que os estudos, a partir da realização da vacina, têm demonstrado? Uma diminuição de aproximadamente 50% dos casos graves. Se estima que no Brasil, depois da vacinação, você diminuiu aí uma internação de 6 a 7 mil crianças. Né? Então essa vacinação feita na gestação, e aí é importante, né, que é gratuito, é pelo SUS, as pessoas podem ir procurar suas unidades de saúde, as gestantes, e fazerem essa vacina. Então temos essa vacina nas gestantes, e temos o anticorpo monoclonal, que é um anticorpo que é feito no bebê. Esse anticorpo que é feito já na criança, no primeiro e no segundo ano de vida, ela garante uma proteção muito importante. Contudo, nós temos disponível no SUS para apenas alguns grupos de crianças, que são os prematuros e crianças com cardiopatia, com alguma doença pulmonar crônica, estão mais propensos a ter essa enfermidade grave. E aí eu volto a dizer, não é toda criança que tem, tua pergunta anterior, não é toda criança que tem bronquiolite que precisa de internação ou que vai evoluir para um caso grave, né? Mas esse é o tratamento, vamos dizer assim, preventivo.
De preventivo. E o curativo?
Aí nós temos um problema, vamos dizer dessa forma, porque a gente busca uma solução imediata. E nem sempre a gente tem, porque a bronquiolite, como eu disse, é uma infecção viral. Quem é que vai eliminar o vírus? É o próprio corpo do bebê. E aí que tá essas vacinas e esse anticorpo ajudam muito a que a imunidade do bebê seja uma imunidade ativa, reconheça bem especificamente esse agressor que causa a bronquiolite e consiga combater propriamente e evitar a doença num estado mais grave. Em relação a outros tipos de tratamento, são tratamentos de suporte. Nós costumamos usar, ainda existem vários questionamentos, mas normalmente o uso do suporte de oxigênio, o uso do suporte de doenças, de tratamento sintomático, medicamentos para desconforto, para febre, quem sabe algum mucolítico expectorante para a criança diminuir a secreção, conseguir respirar um pouquinho melhor. E também em crianças mais graves, como eu falei, é o caso daí de oxigênio, enfim. Nós usamos também, algumas crianças respondem bem às bombinhas, aquela que a gente costuma usar, né? O salbutamol, beclometasona, enfim. Mas quem vai curar realmente é a imunidade do bebê. E aí também na forma preventiva eu gostaria de reforçar uma coisa que eu digo sempre nas consultas, mas é importante esse espaço, porque a gente consegue chegar a muito mais pessoas. É a questão das visitas. Nós temos uma cultura, né, Rudy, na nossa região, no nosso estado, que o bebê chega em casa e a vizinha, o primo, aquele tio que nunca faz um ano que não vem visitar, vem conhecer a criança. E as pessoas transmitem doenças, transmitem vírus, mesmo sem estar com sintomas.
Sim.
Então, de repente, eu já estou com o vírus, já estou transmitindo e vou visitar essa criança. Esse fluxo de pessoas indo visitar o recém-nascido acaba transmitindo. E o que dá num adulto uma tosse, num bebê pode dar uma bronquiolite e até gerar uma internação hospitalar.
Uhum.
Então, eu reforço assim, esse cuidado de evitar, sim, as visitas. A gente sabe que, às vezes, vovó ninguém ataca, né?
Sim.
Os padrinhos ninguém ataca, mas, assim... aquele fluxo de pessoas visitando o bebê diminui ao máximo, e também a questão de pessoas doentes, daí nem se fala, né? não deve nem se aproximar.
Uhum.
Às vezes as mães têm crianças um pouco maiores em casa que vão para a escola, né? Então tem todas algumas medidas de cuidado da criança chegar, tomar banho, trocar de roupa para depois chegar perto do irmão ou daquela outra criança menor que mora na mesma residência. E também o uso de máscara pelos familiares quando estão doentes. Né?
Sim, o senhor falou a respeito que no sexto mês é o período mais grave para bronquiolite. Por que, doutor Rangel?
Normalmente é entre o terceiro e o sexto mês. Né, a maioria dos casos aí acontecem nessa faixa, até um pouquinho mais, às vezes até o décimo mês.
Uhum.
Justamente porque esses brônquios que eu falei, que é a causa da bronquiolite lá, onde que eles inflamam e aumenta a secreção e daí dificulta a passagem do ar, é porque são realmente menores. Então, qualquer processo inflamatório, por mínimo que seja, qualquer processo de secreção, vai acontecer uma obstrução maior. E somado a isso, são crianças que ainda não receberam boa parte das vacinas,
uhum,
e são crianças que ainda não têm o seu sistema imunológico pronto, né? Então, agora com essas vacinas, a gente consegue ter uma defesa um pouco maior, mas em grande parte é esse o motivo.
A gente sabe que a nossa região se caracteriza muito pelo frio durante o inverno e a circulação de vírus respiratórios é bem maior nessa época. O inverno é o momento mais crítico para a bronquiolite?
Nós começamos a ter esse episódio ali por volta do começo do outono e durante o inverno.
Uhum.
O período de frio realmente é mais intenso, né? Há uma produção maior de secreção. Nós ficamos em ambientes fechados por muito mais tempo, né? Onde aumenta a transmissão. As crianças vão para a escola, normalmente ar-condicionado, as janelas fechadas. Né? Nós também ficamos em ambientes mais fechados, então, diferente do verão, esses ambientes ficam fechados,
uhum,
o vírus circula, e aí através das gotículas, enfim, ou de superfícies contaminadas, a gente acaba se contaminando com mais facilidade. Então, o inverno, do outono ao inverno, é o período mais crítico, sim.
Muito bem. Agora são 9h45, ainda podemos conversar mais uns minutinhos, doutor Rangel. Qual é a principal orientação como profissional, como médico, pediatra, o senhor deixa aos pais, aos responsáveis, nesse período de maior preocupação com as doenças respiratórias, que é esse período que a gente está vivendo? O que eles podem fazer no dia a dia para reduzir o risco da bronquiolite? É claro, além dessa questão, desta prevenção que o senhor trouxe essa informação anteriormente.
Eu acho que é muito importante, assim, retomando a questão da vacinação,
uhum,
é algo básico, muito importante. As vacinas salvam vidas, né? Também a questão da circulação de pessoas é algo muito importante, muito lembrado nas consultas, né? Que evitar a exposição das crianças, as pessoas chegam a visitar, pegam no colo, às vezes beijam a criança, beijam as mãozinhas, tocam, e aí pode ter sim um processo de contaminação de uma doença que para um adulto ou para uma criança maior se apresente somente em sintomas discretos, né? Mas numa criança, num bebê, pode ser algo muito sério. E a questão, eu trago aqui uma questão importante, que é a questão da higiene nasal,
uhum,
né? Que às vezes muitas as famílias têm medo de fazer, porque é algo relativamente novo, mas é o que realmente previne. Previne da criança começar um quadro gripal e aí podendo evoluir para uma bronquiolite. Quando você faz a higiene nasal, você tira os vírus que estão ali na via respiratória inicial, superior, e impedem que elas cheguem a região mais posterior, onde tem a secreção, e aí sim se reproduzir virar um quadro maior. A hidratação e o cuidado com a alimentação, né? Lembrando que saúde e imunidade se constrói a partir do contato das crianças com vírus, com bactérias em quantidades pequenas, e aí onde a gente encontra isso? Na natureza, né? Na grama, na terra, onde as crianças possam brincar e ficar um tempo sem ficarem doentes, mas conseguirem ficarem expostas. E a outra coisa é com uma alimentação saudável, e lembrando de um assunto que há pouco tempo nós falamos aqui, o aleitamento materno. Né? Crianças com aleitamento materno exclusivo têm uma redução significativa dos casos de gravidade de bronquiolite. Né? Com leite materno, 90% das crianças não evoluem para um caso grave. Uhum. Diferente de outros leites artificiais.
Muito bem. Para finalizarmos, uma pergunta que chega. Essa vacina que é feita pelo SUS, essa vacina que a gestante faz lá a partir da 28ª semana de gestação, ela está no calendário vacinal, no pré-natal, ou a mulher precisa procurar para fazer? Qual é a orientação?
Ela deve estar, deve ser indicada ainda durante o pré-natal. Uhum. Ela está disposta nas unidades de saúde, se houver alguma dúvida. É relativamente nova, né? Foi iniciada aí no sistema em dezembro do ano passado. Tem 8, 9 meses.
Sim.
Então, podem procurar a enfermeira responsável na unidade de saúde. Podem perguntar para o seu obstetra que está fazendo o acompanhamento. E... importante, vacinem-se, que isso salva vidas.
Muito bem. Obrigado, doutor Rangel, pela presença, pela participação. Um bom final de semana, que já está por aí também.
Obrigado, Rudy. Obrigado a todos os ouvintes, e ficamos à disposição.
Muito bem. Está aí, ouvintes, a participação do médico pediatra, doutor Rangel Guedes, conosco por aqui, falando sobre a bronquiolite. Vamos ficar atentos. 9h49.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Estamos